Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 11 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que perdeu tanto o diretor de operações quanto a diretora de marketing da empresa. A demissão em especial do diretor de operações foi uma grande surpresa, né? Que no ano passado ele ficou envolvido em polêmicas lá por conta de declarações misóginas, e aí perguntada sobre isso, a Uber falou só que o cargo dos dois diretores agora vai ser dividido entre o CEO Dara Khosrowshahi e dois outros executivos lá da companhia. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que anunciou um recall das scooters Mi Electric Scooter M365. Ela comentou que o problema é que tá soltando o parafuso na dobra, né, que une aquela base lá haste que a pessoa segura para conseguir dirigir, e aí não é ideal, né, o negócio soltar lá durante o trajeto. Então a Xiaomi explicou que esse problema tá afetando 10 mil patinetes, né, fabricados no ano passado, entre setembro e dezembro, e ela disse também que o recall vale para 20 países, o que não inclui o Brasil, mas inclui Portugal. Já aqui no Brasil, né, a parceira da Xiaomi, que a ADL, comentou que os modelos à venda são diferentes desse M365, mas por outro lado, né, como eu comentei aqui dia desses, quem comprou lá fora não vai ter assistência oficial da Xiaomi por aqui, o que é uma pena, né, especialmente um problema aí, porque envolve segurança. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a China chamou empresas como a Microsoft, a Samsung, a Dell e a ARM para falar, né, que quem aderir ao bloqueio comercial imposto pelo governo americano contra a Huawei vai sofrer umas retaliações lá por parte do governo chinês. Então é bem provável que quem aderir a esse bloqueio vai entrar naquela lista de empresas não confiáveis, né, que eu comentei na semana passada que o governo chinês ia começar a fazer e publicar. E de quebra, o governo pediu também para as empresas contatarem o governo americano para falar, né, tentar reverter essa situação, como o Google, por exemplo, já está fazendo. Agora, quem também está tentando reverter esse bloqueio é o chefe de orçamento lá do governo americano. Ele está comentando que esse bloqueio vai atrapalhar bastante o fornecimento de estrutura, né, de comunicação lá para o governo americano, e além disso, esse bloqueio também vai começar a afetar o pessoal que mora em partes mais rurais lá dos Estados Unidos. Então, por conta disso, o que ele quer que o governo americano faça é abrir uma exceção de 2 anos para alguns tipos de bloqueio lá que estão pintando contra a Huawei, e enquanto isso, o governo americano está quieto em relação a essa situação. E por último, sobre os bastidores do mercado, os países do G20 se comprometeram a estabelecer uma espécie de regra única de tributação lá para as empresas de tecnologia. A intenção do G20 é acabar com aquele malabarismo, né, que as empresas conseguem fazer para conseguir economizar milhões de país para país com os jeitinhos lá e buracos também que tem na lei, e a expectativa de todo mundo é, né, que seja anunciado um conjunto novo de regras aí de tributação até o ano que vem. Vamos esperar para ver, né, se isso vai acontecer de verdade. E enquanto isso, no Google, a empresa anunciou que o Google Assistente vai começar a aparecer para quem usa o aplicativo do Waze no Android. A empresa explicou que vai dar para chamar o assistente, né, tanto para o comando de voz quanto com um botão também que vai aparecer na interface do Waze, mas pelo menos por enquanto isso vale só no Android ainda assim, né, só nos Estados Unidos. E ainda mais ou menos sobre esse tipo de assunto, o Google Maps vem testando um recurso que vai começar a alertar o usuário, né, que tiver um táxi, por exemplo, sobre desvio nas rotas lá do que ele está sugerindo para a pessoa. Esse recurso está deixando o usuário ser notificado, né, se o táxi onde ele tá, por exemplo, desviar da rota lá a partir de 500 metros, e é possível que, se der certo na Índia, eles lancem isso também em mais países, que é uma excelente notícia, né, porque taxista malandro tem todo lugar aí do mundo. E ainda sobre o Google, eles disseram que vão deixar as produtoras de games começarem a cobrar assinatura direto lá pelo Google Stadia. Esse é aquele serviço de streaming de jogos, né, que o Google anunciou em março desse ano e começou a detalhar aí nos últimos dias, e eles falaram que além de $10 por mês para conseguir acessar o serviço, o pessoal também vai ter opção, né, de começar a assinar jogos por lá mesmo para conseguir simplificar esses pagamentos aí da categoria de jogos. Bom, e agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que anunciou que vai começar a processar as pessoas e empresas também, né, que usaram a plataforma para mandar spam lá pra galera. Eles disseram que a função do aplicativo é facilitar a comunicação entre duas partes, né, seja entre pessoas e empresas e também entre empresas e empresas, e por conta disso, quem usar o aplicativo agora para mandar spam vai estar sujeito a receber um processo a partir de uma data lá, que é dia 7 de dezembro. E ainda sobre o mercado de mensageiros, o Telegram está envolvido em uma polêmica aí bastante grande sobre os políticos aqui do Brasil. O que rola é que parece, né, que alguém conseguiu acessar o Telegram do procurador Danton Delagnol, seja porque ele não tinha autenticação de dois fatores, seja também, né, porque conseguiu interceptar esse código de verificação. E aí, feito isso, né, o pessoal conseguiu acessar histórico de conversas dele e pegou muitos dados lá sobre a Lava Jato. Aí essas conversas, por sua vez, foram parar nas mãos da versão brasileira do site da Intercept. Eles estão publicando matérias, né, com os conteúdos, né, que eles conseguiram acessar. Uma dessas matérias mostra uma espécie de iniciativa, né, que tentou impedir uma entrevista com o Lula por medo de que isso ia conseguir favorecer favoreceu Haddad nas eleições. E uma outra matéria mostra o Delanhol conversando com o Sérgio Moro para combinar o jogo lá de duas etapas da Lava Jato. Aí, perguntados a respeito disso, o pessoal envolvido na Lava Jato defendeu que essas conversas não provam, né, que teve alguma coisa de errada aí nessas investigações. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, né, bastante coisa para ficar sabendo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre alguns, né, dos anúncios que pintaram já na pré-abertura aí da conferência E3, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode tem bastante experiência no desenvolvimento de aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS, e agora está começando também a oferecer um serviço de outsourcing lá para os clientes dela. Então, com esse serviço, você consegue contratar uma equipe dedicada para a sua empresa, e essa equipe pode ficar tanto no escritório, né, na sede da AlphaCode, quanto na sua sede aí da sua própria empresa. Essa equipe pode ser contratada por um volume específico de horas, né, para conseguir fazer desenvolvimento web e mobile, infraestrutura, banco de dados, a suporte também fazer atendimento técnico. E o mais legal é que os ouvintes aqui do Loop Matinal conseguem contratar o outsourcing da AlphaCode com desconto exclusivo. Aí, além disso, esse desconto também vale, né, para a contratação da AlphaCode para fazer o seu aplicativo. E para saber mais tanto sobre o outsourcing dela quanto também sobre o resto da empresa, né, que ela pode oferecer, você faz o seguinte: acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br, entra em contato com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio e pronto, para fechar contrato com eles você vai ganhar um desconto exclusivo, que é bem bacana, né? Então, de novo, hein? Entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, começa hoje em Los Angeles a conferência E3, que é um evento grande aí quando o assunto é mercado de jogos, e já é costume das principais empresas aí desse mercado aproveitarem as vésperas da E3 para fazer uns eventos separados, uns anúncios para adiantar o que vai pintar por aí. Então a Microsoft fez um evento, né, para detalhar, por exemplo, dentre outras coisas, a próxima geração aí do Xbox, e é o seguinte: ela falou que ele vai contar com SSD no lugar do HD, vai ter 4 vezes mais poder de fogo, vai conseguir praticamente eliminar aquelas telas de loading, né, que são sempre bem chatas, e além disso, ela falou também, né, que ele vai dar suporte a 8K de resolução. Já um outro assunto, né, que ganhou novidades no evento foi o Xbox Game Pass. A Microsoft anunciou, finalmente, né, confirmou na verdade a existência do plano Ultra e disse que ele vai dar acesso aos games de PC e também de Xbox por R$40 por mês. E ainda sobre o Xbox, a Microsoft anunciou a segunda geração do controle Elite, que é pro pessoal mais pro, né, pessoal mais sério aí dos jogos. Então essa versão 2 tem um USB-C, né, também controla lá o peso das alavancas pro pessoal conseguir ter um controle mais fino durante o jogo, e ela falou que ele vai chegar ao mercado americano no dia 4 de novembro, custando lá, não é barato, custa $180. Agora, ainda sobre a Microsoft, ela anunciou a compra da produtora de jogos Double Fine e falou também os detalhes sobre o xCloud, né, aquele serviço deles lá de streaming de jogos, que eles falaram faz um tempo, detalharam muito, pintaram detalhes agora. Ela comentou que a plataforma vai começar a ficar disponível em outubro, né, para quem já tem um Xbox One, e disse que o pessoal vai conseguir transformar o Xbox One no servidor para conseguir jogar remotamente lá a partir de outros dispositivos. Aí, nesse evento, a Microsoft também aproveitou para anunciar, né, que está fazendo uma versão nova aí do jogo Flight Simulator, e o evento contou também com os teasers e trailers e detalhes também, né, sobre o jogo Cyberpunk 2077, que tem o Keanu Reeves, e o jogo da Bruxa de Blair, que é um filme, né, que o pessoal mais velhinho vai conhecer. Nem tão velhinho assim, mas o pessoal sabe o que estou falando. Já um outro jogo que foi anunciado para o Xbox foi o Halo Infinite, e enquanto isso, fora do mundo da Microsoft, teve prévia do Doom Eternal, de um remake do Final Fantasy VII, FIFA 20, Star Wars Jedi Fallen Order e Fallout 76. Lembrando que tudo isso, né, aconteceu às vésperas aí da E3, que está começando hoje, e caso você queira saber mais, né, sobre cada um desses anúncios aí que eu acabei de comentar, tem vários links aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, o pessoal percebeu que o iOS 13 vai começar a mostrar um mapa, né, com cada lugar lá onde o aplicativo pegou a localização do usuário. Esse mapa vai começar a aparecer naquele pop-up, né, que já informa o usuário quando tem algum aplicativo querendo pegar a informação de localização dele, e aí fica mais fácil, né, de saber se é uma coisa útil, o que o aplicativo está querendo espionar onde você está e decidir, né, se vale a pena continuar dando acesso ou não, se é melhor cortar. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, ela liberou ontem só para o pessoal que tem o iPhone 8 e 8 Plus, né, o iOS 12, 12.3.2 com correções lá naquele modo retrato de fotografia. E por último, sobre a empresa, e fechando o episódio de hoje, parece que ela se embananou com a data de lançamento lá do Mac Pro. O que rola é que lá na semana passada, né, no evento de segunda-feira, a Apple falou que o Mac Pro ia chegar no outono americano, ou seja, entre a última semana de setembro e a última semana de dezembro, mas pintou ontem no site da Apple um pop-up, né, que dizia que o lançamento é em setembro e não no outono aí do país. Aí depois que isso virou notícia, a Apple trocou o texto, né, tirou setembro e colocou lá de volta que é no outono americano, e agora resta esperar pra ver, né, se ela vai mesmo lançar o Mac em setembro ou não, se ele vai chegar até dezembro, como ela tinha falado. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço, um aplicativo, uma empresa ou um produto bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!